Continuando sobre o conceito do velho mundo, nós estamos até vendo nessas parshiot dessas semanas sobre Esav e Yaakov. E nós já falamos no passado sobre o comportamento do Esav, nós mencionamos sobre o comportamento falso do Esav. Ele demonstra uma coisa, mas ele é outra coisa. O tipo da pessoa falsa. Quando Yitzhak chama o Esav para dar uma brachá, a Rivka chama o Yaakov e diz: Yaakov, vai você e pega as brachot. E nós já vimos antes que o Yitzhak gostava do Esav, e no entanto a Rivka gostava mais do Yaakov. Existe uma discussão grande se o Yitzhak realmente não percebia o malandro que é o Esav, ou se ele sim percebia, mas ele fazia que ele não está vendo, por isso ele gostava, e ele estava querendo ver se consegue aproximar e reaproximar o seu filho. Mas pela explicação mais simples dos psukim, dos versículos, nós vemos que existe uma diferença entre Yitzhak e Rivka. O Yitzhak não percebe quem é o Esav. No entanto, a Rivka percebe muito rapidamente quem é o Esav. Ao ponto tal que quando ela sabe que ele vai receber as brachot, e sabe que isso também é uma pilantragem, que ele vai receber as brachot, porque o pai acha que ele é o irmão primogênito, ainda tem os direitos de primogenitura. Então, a solução que a Rivka enxerga é chamar o Yaakov, mandar ele pegar as brachot. Como que a Rivka tem essa percepção? Dizem nossos mestres que a Rivka tinha escola. A Rivka veio da onde? A Rivka veio da... lá de Haran, dos primos do Avraham. Primos esses que Betuel era um pilantra, era o sogro. O sogro do Yitzhak, quer dizer, o pai da Rivka. Então, o pai da Rivka era um pilantra. O irmão da Rivka, Lavan, um super pilantra. O lugar onde ela cresceu, cheio de pilantras. Isso nós vemos mais para frente, quando o Lavan, mais para frente, para o chá dessa semana, quando o Lavan dá para o Yaakov casar com a Leá antes da Rachel, e que não é o combinado, ali acontece que a cidade toda participa da pilantragem do Lavan. Isso é um dos exemplos que as pessoas lá não eram confiáveis. A Rivka cresceu neste meio. A Rivka era diferente. Nossos mestres falam sobre o versículo Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, que Shoshana ben Hachochim, como uma rosa entre os espinhos, está falando sobre a Rivka. A Rivka era uma rosa que cresceu entre espinhos. Ela era uma pessoa idônea, pessoa honesta, pessoa correta, pessoa bondosa. Mas ela cresceu no meio que, oi, vavoi. E pelo fato da Rivka ter vivenciado tudo isso, ela logo percebeu no Esav, por mais que o Esav tentava esconder, Esav vinha com as perguntinhas que pareciam ser perguntas, uau, olha só como ele é... pessoa que toma todos os devidos cuidados com tudo, mas a Rivka logo percebeu que aqui temos pilantragem. Esse sujeito é falso, ele não é o que ele está demonstrando, ele é um pilantra. Isso a Rivka conseguiu perceber graças ao fato dela ter este histórico passado, onde ela viveu isso, e quem vive algo e presta atenção consegue perceber melhor do que alguém. Yitzhak, era a casa de Abraham, Sarah, era bondade para cá, bondade para lá. É verdade que tinham pessoas que não eram tão boas em volta, mas na casa dele era só bondade, era só honestidade. E esse era o jeito do Yitzhak, para ele perceber no Esav o que está acontecendo, era algo mais complicado. E aqui nós vemos então mais uma vez algo do passado, do presente. Pessoas que já passaram por alguma situação têm um feeling mais aguçado para perceber as coisas. E você vê, só como exemplo, um dos exemplos. Quando você conversa com pessoas que passaram realmente pelo Holocausto, pela Segunda Guerra Mundial, e eles olham para alguma situação hoje, você percebe como eles têm um feeling mais aguçado. Eles percebem onde tem alguma coisa que não está batendo. Alguma coisa que não está de acordo. Por quê? Porque ele passou por isso. Não é todo mundo que fica com isso. Por isso que eu falei antes que precisa ser alguém que passou por alguma situação e observa bem. As pessoas que passaram por isso e observam bem, enxergam. Só que viveu num país comunista, enxerga rápido, pesca rápido o que está acontecendo. Porque ele sabe. Ele viveu isso. Ele consegue perceber muito melhor do que uma pessoa que nunca passou por isso. E aí, mais uma vez acontece aquilo que muitas pessoas acham conspiracionismo. Alguém vem com essa bagagem, com essa experiência, e nem sempre precisa ser alguém que passou por isso. Alguém que aprendeu com alguém que passou por isso. Mas aprendeu não foi aluno só que aprendeu alguma coisa, não. Aprendeu mesmo, aprendeu a enxergar as coisas. Alguns filhos de sobreviventes do Holocausto têm essa visão. E outras pessoas que acabam tendo uma proximidade com essas pessoas e ouvem eles, ouvem a sabedoria que eles têm a transmitir. Não precisa ser só esses, tá? Pode ter N exemplos, mas pessoas que vivenciaram coisas, eles transmitem para você a vivência deles, você começa a perceber coisas. E aí tem aquelas pessoas que estão vendo, nós estávamos falando antes, você está falando uma coisa que é uma conspiração. Pode ser, tem coisas que são conspiração, pode ser. Mas tem muitas coisas que não são conspiração. São coisas que estão nas entrelinhas. São fatos que não dá para negar. Pode ser que a pessoa não consiga enxergar tão fácil. Mas quem tem essa mente mais aguçada, e não é porque ele é mais inteligente obrigatoriamente, porque tem muita gente inteligente que não vê. Mas é uma pessoa que tem vivência. Ele conhece. O Yitzhak não era inteligente? Certeza que ele era inteligente. Ele era um grande sábio. Mas ele não conseguiu ver o que o Esav estava aprontando. Já o Yaakov, perante a Rivka, a Rivka sim conseguiu enxergar. A Rivka enxergou aqui. Esav? Eu estou vendo o que ele está aprontando. Eu estou enxergando o que ele está fazendo. Pode ser que não está nítido. Pode ser que está nas entrelinhas. Mas dá para se perceber. Como dá para se perceber? Porque ela tem vivência. Ela conhece isso. Se a Rivka se levantasse e dissesse: Esav é um pilantra. Você não tem ideia o que ele apronta por aí. Iam dizer o quê? Você é conspiracionista. Você é conspiracionista. O que você está falando do Esav? Imagina. O Esav? O Esav é um tzadik. Olha só, ele até está preocupado em tirar dízimo do sal. Que nem precisa, mas ele pergunta para o pai. É, tirar dízimo da palha, do feno que dá para os animais comerem. Olha só que tzadik ele é. O pai dele, Yitzhak, se casou com 40 anos. O Esav foi se casar com 40 anos. Olha só. Que pessoa mais brilhante. Era aí. Você não sabe a ficha que ele tem? Não tinha polícia na época. Ou pelo menos nos moldes que... Não, você não sabe a ficha dele. O que ele apronta por aí? As mulheres que ele já pegou por aí. As pessoas que ele já matou por aí. As pessoas que ele roubou por aí. O Midrash conta todas as histórias. E o Yitzhak, pelo fato de não ter essa vivência, não consegue perceber que não cheira bem o Esav nesse ponto. Já Rivka logo percebe. Tá, Rivka seria considerada uma conspiracionista. Não tem nenhuma evidência. De onde você tirou isso? Estou sentindo, estou percebendo. Dá para perceber, você conversa com ele, você se sente, você percebe. Dá para se entender nas entrelinhas, dá para se subentender. E no final, quem tinha razão? Nós que hoje podemos olhar o Midrash e ler o que acontece. Nós vemos que a Rivka tinha toda, 100% de razão. Então por isso... Cabe e vale a pena que nós ouçamos pessoas experientes, pessoas com vivência, em cada assunto. E não é uma questão aqui de doutorados, não é uma questão aqui de escolas, não. Yitzhak pode ser considerado que tinha doutorado em muita coisa. Mas para perceber aqui o que está acontecendo, precisamos de uma Rivka. Precisamos de alguém que conhece a fundo aquilo. Então cabe a dica para nós ficarmos espertos e usarmos da experiência, da vivência que pessoas têm e podem nos transmitir e nos ensinar e nos explicar e nos fazer enxergar e olhar as coisas mais a fundo, para pelo menos ficar alerta em relação a coisas que possam ser perigosas ou coisas que possam trazer riscos e assim por diante. Precisamos ficar sempre de olhos abertos.